Acabamos de falar aqui no CBN Maringá, segunda edição, quando abrimos o nosso jornal, de que os brasileiros estão mais otimistas com a economia, principalmente com o índice de confiança do consumidor. Esse índice de confiança cresceu 0,6% agora, entre novembro e dezembro. Pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas, do início deste mês até o dia 20. Só que também, se a confiança do consumidor no presente e nos primeiros meses do ano empolga, mas há gastos que têm que ser moderados. Tem que saber controlar e cuidar do dinheiro. E como administrar bem os recursos para não começar 2012 com dor de cabeça e com pouco dinheiro no bolso e também com dívidas para pagar, nós vamos conversar com o professor de Economia da Universidade Estadual de Maringá, doutor em Economia, professor Antônio Gomes Assunção. Professor Assunção, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvinte.
Professor, todo mundo será com as compras. Agora é hora de comprar, consumir. Poucas pessoas estão preocupadas com quanto estão pagando, como estão pagando. E parece que 2012 está longe, mas 2012 está ali na esquina, professor. E ali na esquina estão as contas também. Como é que se faz para fazer um final de ano responsável com um bom começo de 2012?
Ô Gilson, a receita é antiga, não tem nenhuma novidade, né? As pessoas precisam fazer um planejamento simples. É preciso que cada família, cada consumidor tenha um orçamento para saber quanto que ele pode gastar, para não exagerar em gastos, em compromissos que depois vão comprometê-los no início do próximo ano. Começar o ano novo com dívida, com compromissos, é uma coisa muito ruim, né? Então, é aquela velha receita. A pessoa precisa saber quanto que ele recebeu, quanto que ele ganha. Ele tem recebimentos extras no final do ano, como o 13º. Não se empolgar com presentes, com viagens, né? Para saber que no início do ano que vem, ele certamente, todos nós, teremos despesas, compromissos novos para serem enfrentados, né? Então precisa um planejamento básico, somar os compromissos que tem, o que vai ter que pagar no início do ano, para ver quanto de fato pode gastar, porque as oportunidades para gastar nesse final de ano são muitas, né? O apelo para gastar são muitos, mas é preciso ter esse planejamento, é uma coisa relativamente simples e bastante antiga.
Aí no caso seria colocar um valor para cada tipo de gastos, presentes para os familiares, tanto. Via saídas para jantar no final do ano, tanto. Seria mais ou menos assim, você colocar um
exatamente,
limite?
Exatamente, despesas de viagens, presentes, algumas coisas que vai comprar no início do ano. Quanto que eu vou gastar? Vou gastar 1.000, vou gastar 1.500, vou gastar 500. Quanto que eu posso gastar, né? Fazer um orçamento pequeno, fazer uma conta simples, não precisa nenhuma planilha eletrônica, né? Isso pode ser feito com lápis e não sair comprando no cartão, porque o cartão de crédito, ele possibilita isto. Você parcela em 5-6 vezes, mas esse parcelamento vai vencer já a partir do próximo mês. Então, se ele vai comprar parcelado, ele também precisa somar essas parcelas que vencerão nos próximos meses. E não se esquecer que a partir de janeiro ele terá despesas extras. Quem tem imóvel, o IPTU já vence em janeiro, a primeira parcela. Quem tem veículo, o IPVA já vence em janeiro ou fevereiro, a partir de fevereiro, me parece. Quem tem filhos na escola vai ter mensalidades, vai ter que comprar material escolar. Então, tudo isso deve ser levado em consideração.
E no caso dos cartões de crédito, voltando um pouquinho lá, professor Assunção, aquela ideia aqui, complicada, quem agora em novembro não teve isso, abrir, por exemplo, a caixa de correspondências, ou encontrar nas correspondências um cartão de crédito cujo limite é bem maior do que o salário. Complicado esse tipo de oferta.
Sim, porque se a pessoa não tiver consciência, né, não tiver informação, ele acaba se empolgando. Ele tem um limite, mas o limite é um compromisso que ele está assumindo de pagar nos próximos meses se ele utilizar esse limite. Então, se ele comprou 200 ou 300 reais parcelado em 4 ou 5 vezes, ele deve computar que nos próximos meses ele terá esse compromisso fixo, além de outros compromissos que ele tem. Porque o que não pode acontecer é a pessoa financiar no cartão de crédito, pagar aquele valor mínimo e financiar, porque aí o juro é absurdo e as pessoas não vão conseguir pagar, vão comprometer outras despesas, outros gastos essenciais para financiar uma despesa em cartão de crédito. Então o cartão de crédito, por exemplo, é bastante útil e hoje domina, ele está substituindo o cheque pré-datado. Nas compras a prazo prevalece hoje o cartão. Mas desde que a pessoa parcele e pague no vencimento, porque se ele não pagar, isso vai ser financiado pela própria instituição, pelo banco, pelo cartão de crédito, mas terá um juro elevadíssimo, que é um absurdo e que a pessoa não deve entrar nesse juro de cartão de crédito.
Como também no crédito pessoal, porque muitas pessoas acabam indo aos empréstimos quando percebem que o dinheiro no bolso acabou, né?
É, existem algumas modalidades de crédito especial, como por exemplo o crédito consignado, que ele tem uma taxa de juro menor. É menor, mas não é de graça. Assim mesmo ele vai pagar juros sobre isso.
Ou seja, tem gente que costuma, eu acho que eu vou falar a palavra mágica, né? Algumas pessoas consideram que o cartão de crédito é de graça e que o crédito é de graça também.
Não é. No Brasil, o custo do crédito ainda é elevado. Ele já caiu com relação a alguns anos atrás, mas os juros que estão embutidos em qualquer tipo de prestação, a prazo, né? É, quando chega no início do ano, uma boa oportunidade, se a pessoa tem uma poupança, é pagar o IPVA à vista. Não estou fazendo comercial para a Prefeitura de Maringá. Mas pagar o IPTU, ele pagar o IPTU com 15% de desconto é um ótimo negócio. Porque se ele deixar esse dinheiro na poupança em qualquer outra aplicação, não vai render esse desconto, que é um desconto à vista. Mas para isso é preciso que ele tenha uma reserva, né? Ele precisa que ele tenha uma programação para que possa pagar essa e outras contas à vista, se beneficiando de um desconto.
Professor, eu queria ampliar um pouquinho a nossa conversa sobre a expectativa para o ano que vem, já que os números da economia mundial apontam para uma crise e recessão que está instalada na Europa, que tem repercussão no mundo todo, no Brasil, em alguns setores nós já sentimos isso. Os brasileiros, pelos índices divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, ainda estão otimistas com a economia nos próximos meses. É hora de quem está com as contas em dia, ou mesmo quem tem contas para pagar, se preocupar um pouquinho, que talvez o ano que vem não seja tão bom assim?
É, os últimos anos, especialmente esse ano, ele foi bom de forma geral para o brasileiro, para a economia brasileira. Nós tivemos um aumento do emprego formal e informal, tivemos uma queda da taxa de desemprego, uma das menores da nossa história. O poder aquisitivo cresceu com o salário reajuste reais do salário mínimo, reajuste real acima da inflação do salário médio. Então, isso cria um clima favorável, uma expectativa favorável para o consumidor. Mas vai ser difícil sustentar isso no próximo ano, porque esse ano a economia já cresceu menos do que era previsto. No ano que vem também deverá crescer de forma moderada. E nós não sabemos ainda como a crise, como a economia mundial vai se comportar. Existe uma crise na economia europeia, existe uma crise na economia mundial que certamente também afeta a economia brasileira, né? Então é natural que haja essa expectativa favorável com a situação atual, mas também é incerto que nós vamos continuar mantendo o mesmo ritmo de consumo e de crédito no próximo ano. Então todo cuidado é sempre bem-vindo, né? É sempre bom prestar atenção, né? Porque nós podemos não ter o mesmo ritmo de crescimento do emprego e do poder de compra no próximo ano, né? Vai depender muito, a economia brasileira depende do comportamento da economia mundial. Isso é inevitável.
Então seria uma hora de evitar compromissos financeiros a longo prazo?
Não, existem certos compromissos, como a aquisição de uma casa própria ou a aquisição de outros bens duráveis que as pessoas acabam assumindo e numa certo momento tem que assumir, né? O que não deve e não é recomendado em nenhum momento é assumir esses créditos de curto prazo com taxas de juros elevadas. Esse compromete a renda e a capacidade de pagamento futura do consumidor.
Saber negociar, tanto na hora de comprar quanto de fazer empréstimos.
Sempre que puder comprar à vista ou no curto prazo negociando um desconto, o consumidor sai ganhando. Quando ele financia e parcela a longo prazo, certamente ele vai pagar um juro maior.
Professor, o senhor acha que os consumidores hoje têm nos bancos um vilão ou um aliado?
Eu acho que tem as duas coisas, né? É inegável que o aumento do crédito, a facilidade de acesso ao crédito, tem contribuído para um desempenho melhor da economia brasileira. Isso que nós estamos falando, uma renda média maior, uma taxa de desemprego menor, tem a ver com o comportamento da economia em anos recentes, e o crédito foi favorável. O crédito cresceu, se tornou mais acessível e possibilitou um fortalecimento do próprio mercado interno. O poder de compra da população melhorou, o crédito contribui para isso. Então, esse é o lado positivo, né? O que pode criar problemas, aí tem que analisar caso a caso, é quando as pessoas comprometem uma parcela grande da sua renda ou assumem compromissos financeiros além da sua capacidade de pagamento. Aí passa a ser um problema. O que seria uma coisa, um aspecto positivo para a economia, para a demanda, para o crescimento econômico, para a geração de emprego, pode passar a ser um problema. Felizmente, todos os indicadores de financiamento, todos os indicadores bancários indicam que o crédito na economia brasileira ainda é saudável, né? Nós não temos uma inadimplência muito grande, mas sempre é preciso, é prudente tomar cuidado com isso, principalmente do ponto de vista individual, do ponto de vista familiar. Quer dizer, o consumidor tem que ter consciência da sua situação e saber que compromissos ele pode assumir.
Então nós temos que aprender a lidar com o dinheiro. A velha história da educação financeira, né, professor?
Exatamente.
Professor Antônio Gomes Assunção, muito obrigado, professor, pela sua entrevista aqui à CBN e um Feliz Natal para o senhor.
Obrigado, Feliz Natal a você e todos os ouvintes da CBN.
Conversei com o professor Antônio Gomes Assunção, falamos sobre a necessidade da educação financeira. Final do ano, segundo o professor Gomes Assunção, é importante ter planejamento, colocar limite para os gastos. E as pessoas não podem se esquecer que no início do ano tem contas como IPTU, IPVA, a escola das crianças, materiais escolares. As pessoas têm que pensar que 2011 está chegando ao fim, mas 2012 está ali na esquina e as contas vêm junto.